Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos então de volta junto a si com o melhor do desporto do distrito de Santarém, ainda outras realidades que envolvem clubes e participantes e atletas do nosso distrito noutros patamares competitivos. Como habitualmente, vamos prestar atenção ao hóquei em patins, mais do que nunca justifica-se, isto porque o Sporting do Tomar deu um passo de gigante e está muito perto de fazer história, muito perto mesmo. A equipa de Nuno Lopes recebeu e venceu o Amatori Lodi por 5-2 em jogo da quinta e penúltima jornada da Liga Europeia, precisamente de hóquei em patins. É uma ronda do final, os Leões dependem apenas de si próprios para chegar aos 4 melhores da Europa, sendo que a Final Four, recorde-se, terá lugar em Torres Novas. Ainda neste grupo A, onde está o Sporting de Tomar, o líder Tridecino venceu o Lavandene e também está a um pequeno passo de chegar aos 4 semifinalistas. Vamos então aos resultados e vamos começar precisamente pelo grupo A. Quinta jornada, Tridecino 2, Lavandene 1, Sporting de Tomar 5, Amatori Lodi 2. Nesta altura, o Tridecino é líder, tem 11 pontos. Segundo, o Sporting de Tomar com 9. Terceiro, Amatori Lodi 7 pontos. Quarto, Lavandene, que ainda não pontuou. Próxima jornada, a 9 de Abril, Lavandene, Sporting de Tomar e Amatori Lodi Tridecino. Ou seja, o Sporting de Tomar depende apenas dele próprio para chegar-se à Final Four e até poderá perder, isto caso o Amatori Lodi não vença o Tridecino. Mas, a contar com o melhor cenário, imagine-se que o Sporting de Tomar vence a formação francesa, poderá ainda ficar em primeiro lugar neste grupo, caso o Tridecino não vença neste derby italiano. Quanto ao grupo B, aqui já com um apurado, é precisamente o Valongo, que venceu o Diekbar por 5-2, numa jornada onde o Sarzana pode ter complicado as suas contas de chegar à Final Four, empatou a 1 na recepção ao Cotras, que sumou precisamente o primeiro ponto. Vamos então aqui, a classificação está ordenada desta forma: Valongo 13 pontos, já apurado; segundo de Sarzana com 8, terceiro de Erbar com 6, quarto o Cotras com 1 ponto. A próxima jornada tem este eletrizante de Erbar Sarzana, sendo que só a vitória interessa ao atual terceiro classificado deste grupo B. Já o Valongo, vencedor do grupo, apurado para a Final Four, irá a defrontar o Cotras. Vamos à análise desta jornada europeia a cargo de Paulo Beirante.
O Sporting Tomar, digamos assim, continua a sonhar com a Final Four e agora cada vez mais próximo está esse mesmo sonho de se concretizar. Basta, digamos assim, empatar no terreno do Lavandene em Nantes, no próximo dia 9 de Abril em França, para carimbar de vez esta mesma conquista, que é estar na Final Four. Aqui o Sporting Tomar, dependendo só dele próprio, também pode ter aqui, mesmo havendo aqui uma escorregadela da equipa navantina em França, desde que o Amatori Lodi não ganhe à equipa do Tridecino, a equipa do Sporting Tomar continua, digamos assim, a ter um lugar na Final Four. Mas, no entanto, e não tendo aqui qualquer tipo de chauvinismo, a equipa do Sporting Tomar é favorita, digamos assim, no jogo e no confronto em França, mas cuidado com este Lavandene. Este jogo agora que a equipa francesa foi disputar ao Tridecino é mesmo resultado disso, 2-1, um resultado que, digamos assim, põe de sobreviso a equipa do Nuno Lopes, que não pode ir à França passear. A equipa do Nuno Lopes tem que fazer um jogo muito bem conseguido para trazer, digamos, os 3 pontos. O Sporting de Mar, que pode eventualmente também chegar ao primeiro lugar, caso a equipa do Tricino não vença em Lodi, portanto, a equipa do Sporting de Mar pode até acabar este grupo em primeiro lugar. Portanto, aqui o Sporting de Mar está de parabéns. Conseguiu a primeira batalha, digamos assim, desta conquista que será a Final Four, conseguiu vencer em casa, 5-2, regresso saudável de Filipe Almeida, que também trouxe a Nuno Lopes mais uma alternativa credível e que é muito, muito falta, faz falta a este Filipe Almeida, faz falta à equipa navantina. Portanto, o Sporting Mar no bom caminho, o Sporting Mar que no próximo sábado também joga em casa frente à equipa da Oliveirense, um bom jogo, um Sporting Mar que continua em crescendo, digamos assim, também para os playoffs, para preparar esses playoffs, e Nuno Lopes continua o seu trilho, que será, digamos assim, a ida à Final Four e a ida aos playoffs e tentar o melhor resultado também para a equipa navantina. Sporting Tomar na contenda do sucesso.
No grupo B, Paulo Beirante, o que é que te parece?
As duas equipas já estavam encontradas há algum tempo, eram as favoritas no grupo. A equipa do Valong, como toda a gente sabe, está em crescente forma e depois da vitória sobre o Futebol do Porto na passada quarta-feira, a equipa de Edo Boas continua também a sonhar com esta final fora. É um dos sonhos também da equipa do Valong, portanto, a equipa do Valong e Sardana já apurados do Grupo B e falta também o Sporting Comar e o Tricina, que tudo indica que serão estas quatro equipas que irão disputar a final fora, e que tudo se conjuga para nós termos duas equipas portuguesas e duas equipas italianas. Portanto, tudo pode acontecer. O Sporting Comar, se tiver a sua falange de apoio em Torres Novas, poderá ser o quinto elemento que poderá faltar à equipa do Nuno Lopes para poder também ultrapassar quer as equipas italianas, quer também o Valong, que normalmente se faz acompanhar também de uma grande falange de apoio. Portanto, estamos em crer que essa final for em maio, será, digamos assim, de palco cheio, de grandes jogos, e onde o Sporting Comar poderá ter uma palavra a dizer juntamente com a equipa portuguesa do Valong. Sendo que as duas equipas, quer o Tricino, quer o Sarzana, duas equipas que vêm italianas, que vêm de fora, mas que aquilo que me parece é que quer o Sporting Comar, quer o Valong, têm capacidade para ultrapassar esses mesmos adversários.
Paulo Barante, aqui na análise a esta jornada europeia, um Sporting de Tomar que deu um passo de gigante rumo à Final Four. Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, congratulou-se com a resposta dos seus jogadores, que são fisicamente mais fortes. Considerou o 2-2 ainda intranquilizou a equipa, mas o terceiro gol foi decisivo para a vitória na Bantina, disse-nos o técnico.
Nós tínhamos de estar na frente do marcador e tanto na frente nós controlávamos melhor o jogo. Nós fisicamente somos mais fortes, a intensidade que temos no jogo é mais forte. Penso que o 3-0 devia ter surgido na primeira parte logo, e penso que o Lodi nunca tinha, já estou a pensar no outro. O Lodi nunca entrava no jogo. O 2-2 foi de facto aquilo que eles precisavam e que causou alguma intranquilidade em nós. Mas ao fazermos o 3-2, eu penso que o jogo foi de pendor atacante nosso. Acho que nós, lógico, merecemos ganhar, o ambiente também estava propício a isso. Alguma intranquilidade notei, até estava a falar isso com o Pedro, alguma intranquilidade no ataque à baliza adversária. Acho que o resultado podia ser com números maiores, mas também manchava um bocadinho aquilo que o Lodi é como equipa. O Lodi, penso que foi uma equipa que tentou as armas deles, mas penso que dois, três jogadores não é fácil jogar contra 6, 7, 8. É difícil para eles.
Em relação àqueles 10 minutos da segunda parte em que o Sporting Comar se calhar adormeceu, quando o Lodi empatou 2-2 e até depois teve uma oportunidade para fazer o 3-2. O que é que também pensou nessa?
O problema aqui é que nós hoje tínhamos mais a perder do que a ganhar. Porquê? Baquear em nossa casa era duro para nós, e quando aparece um golo, entre cruzado aparece. Portanto, não estamos a falar, os nossos jogadores precisam desta rotina, só conseguimos passando por elas. E há jogadores na nossa equipa que já tiveram em fases importantes. Portanto, acho que o Caio é aquele que tem mais neste caso, mas uma coisa é o Caio e os outros todos que tiveram. O Chico, por exemplo, também está ao mais alto nível, mas o Chico não andou a disputar finais de campeonatos do mundo ou da Europa. Portanto, isto tudo dá traquejo. Portanto, nós temos aqui uma equipa que eu conheço perfeitamente, alguns deles campeões das camadas jovens, mas nós não temos ainda aquela gente ali a trabalhar no limite, a querer ganhar. E foi essa intranquilidade que apareceu. Porquê? Na cara do golo, acima de tudo, foi. Porque nós, na primeira parte, nós, o caudal ofensivo que temos, podíamos ter feito um resultado diferente. E depois é a definição, que não aparece o melhor.
De treinador para treinador, agora Pierluigi Bresciani, treinador do Amatori Lodi, que disse que a sua equipa não esteve ao nível mais desejado.
Nós não jogamos bem, não jogamos o melhor hockey do Amatori Lodi. A primeira parte, deixamos o primeiro golo um pouco mal. Depois, a segunda parte, empatamos, e ali, não sei... Vabbè, l'Iva diretto un poco particolare, ma è un gioco un po' particolare da spiegare. Io acho che una cosa che penso che la mia equipa non giocò come sabes. Questo è una cosa che teneva un po' un freno a mano tirato, non sai come si dice.
Para quem viu a primeira parte e depois para quem viu o início da segunda parte, pareceu que foi uma estratégia sua o Amatório Lodi jogar mais defensivamente na primeira parte e esperar pelo resultado. E depois, em desvantagem, acabou por reagir. Foi essa a sua ideia?
Não, a ideia é que a primeira vez que o Tomás vai rematar pela baliza, vai fazer gol. Já mudou tudo. E lì vamo a giocare, depois penalti, e cada cortina, blocco in un'area palpitava per noi e per altro un po' di difficoltà, ma è così, siamo convinti di poter empatare, ganare, e entriamo molto bene e poi subimo su un penalti o libero diretto, non lembro, e un'altra rete, ma non giochiamo come queríamos. Non ganare, sta ganando Tomar, è più difficile recuperare la bola, che è più grande la pista, è più difficile. Sicuro che è un vantaggio per Tomar questo, però non è un problema del gioco, non è un problema del gioco, il problema del gioco è che quando empatiamo 5 minuti l'equipo si colla un poco aperta e da lì o penalti e o altro volo invece di ficare fechato, tranquillo, il gioco era insomma, molto longe e non gestimo bene un momento che o Tomar stava in difficoltà.
Pierluigi Bresciani, treinador do Amatori Lodi, equipa italiana, campeão de Itália, aqui a sair derrotado de Tomar por 5-2. E vamos continuar no Hóquei em Patins. Agora olhamos para a competição nacional, primeira divisão nacional, sendo que o Sporting de Tomar, por razões óbvias, irá apenas jogar no dia 27 de Abril com este confronto diante do Hóquei Clube de Braga, respeitando a 22ª jornada, que já tem 5 jogos realizados. Vamos então dar conta deles mesmos. Sporting 6, Passo de Arcos 3, Paredes 0, Sporting Marinhense 0, aqui um usual nulo no Hóquei em Patins, Benfica 4, Turquel 0, Valongo 4, Porto 0, aqui a grande surpresa até agora desta jornada, e também a Oliveirense 7, Sanjoanense 0. E nesta altura a classificação está assim ordenada: Porto continua líder, 52 pontos, segundo o Sporting com 50, terceiro Barcelos 49, quarto Benfica com 47 pontos, quinto Oliveirense com 44, sexto Valongo com 36 pontos, sétimo Sporting de Tomar com 33, oitavo Hóquei Clube de Braga com 32 pontos, mais perto da formação Nabantina, mas com mais um jogo realizado, nono o Paço de Arcos com 24, décimo Juventude Viana com 17, décimo primeiro Sanjoanense com 16, na zona de descida, Paredes tem 14 pontos, décimo terceiro o Sporting Marinhense com 13, décimo quarto e último o Turquel com 12 pontos. A próxima jornada, 23ª, está marcada para este 2 de Abril, sábado, Sporting Sanjoanense, Paço de Arcos Parede, o Turquel Juventude Viana, Hóquei de Barcelos Valongo, Porto Hóquei Clube de Braga e o Sporting de Tomar Oliveirense. No domingo joga-se o Sporting Marinhense, Sport Lisboa e Benfica. No que diz respeito à segunda divisão nacional, também aqui registo para mais uma jornada, a 20ª, Juventude Pacense 6, Infante de Sagres 5, Académica de Espinho 4, Famalicense 5, Sanjoanense B 3, Póvoa 5, Hóquei Clube de Câmara 7, Carvalhos 3, Ribadave 11, Hóquei Clube da Maia 3. No dia 24 de Abril joga-se o Valença Académico da Feira, no dia 29 de Março, mais cedo, ou seja, precisamente nesta terça-feira, o Porto B recebe o Termas. Nesta altura, a classificação continua liderada pelo Ribadavia, 51 pontos, segundo Famalicense com 50, terceiro Hockey Clube de Câmara com 41, quarto os Carvalhos e Juventude Pacense, ambos com 38 pontos, sexto Infante de Sagres com 32, sétimo Académico da Feira com 31, oitavo Póvoa 23 pontos, nono Académica de Espinho com 22, décimo Porto B com 21, décimo primeiro Termas com 18 pontos, na zona de descida, São Joanense B que tem 13 pontos, 13º Valença com 11, 14º e último o Hockey Clube da Maia que tem apenas 8 pontos conquistados. Continuamos na 2ª Divisão Nacional, agora olhamos para a Zona Sul, também aqui a 20ª jornada. Murches 5, Benfica B 2, Alenquer e Benfica 9, Biblioteca 7, Oeiras 1, Física 2, Criar 2, Candelária 3, Académica de Coimbra 4, Hockey Clube de Sintra 6, Alverca 0, Juventude Salesiana 4 e Vila Franquense 3, Marítimo dos Açores 11. Há novo líder, o Alenquer e Benfica, que tem 49 pontos. Segundo, Murches com 46. Terceiro, o Oeiras, que tem 44 pontos, mas tem menos 2 jogos relativamente ao líder. Quarto, Candelária, 42. Quinto, o Benfica B, com 39. Sexto, Académica de Coimbra, 28. Sétimo, Marítimo dos Açores, com 25. Oitavo, o Hockey Clube de Sintra, que tem 23 pontos. Nono, Física, também com 23. Décimo, Juventude Salesiana, com 20. Décimo primeiro, Biblioteca, com 17. Na zona de descida, o Criar, com 15. 13º Vila Franquense com 10, 14º e último o Alverca, que tem nesta altura 8 pontos conquistados. Aqui então ao rubro esta classificação, esta zona sul da 2ª Divisão Nacional. Mudamos agulhas para a 3ª Divisão, zona C, onde a luta pelo título está acesa, sendo que há um líder do distrito de Santarém, precisamente o União de Entroncamento, que goleou nesta 19ª jornada. Nafarros 2, Alenquer e Benfica B 5, União de Entroncamento 12, Senap 0, Oliveira do Hospital 3, Mielhada 4, Caldeiras 2, Águias 8, Turquel B 3, Tujal 2. União de Entroncamento é então o líder, tem 40 pontos, segundo Águias com 38, terceiro Turquel B com 36, quarto Mielhada tem 33 pontos, quinto o Corujas, que tem 32 pontos, a formação ribatejana tem menos 2 jogos comparativamente à realidade do União do Entroncamento. Depois, na 6ª posição, o Alenquer e Benfica B com 29, também com 29 o Nafarros, 8º Leirim Rasas com 28, 9º Tujal com 23, 10º Oliveira do Hospital com 19, 11º Senap com 10 pontos, 12º e último o Caldeiras, que ainda não pontuou nesta 3ª Divisão Nacional, Zona C, ou Série C, se preferirem. Deixamos então o hockey em patins, vamos mudar agulhas para aquela que é a realidade do futsal. Vamos começar com o panorama nacional, 2ª Divisão Nacional, apuramento de campeão, também de subida ao escalão maior, a jornada 12. Boas notícias para o Ferreira do Zêzere, que consegue uma vitória sofrida, mas contam os 3 pontos, isto numa jornada onde a maior parte dos candidatos à subida tombaram. Vamos então aos resultados. Nelas 6, Marítimo 4, aqui uma surpresa. Ladoeiro 2, Belenenses 0, outra surpresa. Retacho 2, Ferreira do Zêzere 3. Bairros 2, Amsac 2, a grande surpresa da jornada. Caxinas 5, Macedense 2 e Burunhosa 2, Dinamo São Joanense 6. Nesta altura o Caxinas lidera, tem 25 pontos, tantos quantos o Ferreira do Zêzere, sendo que o Caxinas tem menos um jogo do que a formação ribatejana. Depois, terceiros, Belenenses e Amsac, com 23 pontos. Também aqui, o Marítimo faz parte desta equação, tem o mesmo número de pontos. Sexto, Dinamo São Joanense, com 21. Sétimo, Ladoeiro, com 13 pontos. Oitavo, Nelas, com 12. Nono, Burunhosa, tem 9. Também com 9, aparece o Retacho. Décimo primeiro, Macedense, 4 pontos. Décimo segundo, o Barros, 1 ponto. Somou, então, precisamente, o primeiro ponto. E diante do Amsac, que está na luta pelo título. A próxima próxima jornada neste sábado que se avizinha, Marítimo Bairros, Dinamo São Joanense Caxinas, Amsaque Burunhosa, Belenenses Nelas, Ferreira do Zézer Ladoeiro e Macedense Retacho. Registo para as declarações de Rogério Serrador, treinador do Ferreira do Zézer, que falou de uma vitória preciosa num jogo difícil, reforçou isto numa jornada que catalogou como proveitosa.
Foi uma vitória bem preciosa e acabou por ser uma jornada muito proveitosa, portanto, concordando com a análise que fez. É verdade que as equipas da frente acabaram, à exceção do Caxinas e do Ferreira, todas por perder pontos, e portanto foi de facto uma vitória bastante proveitosa. Tivemos um jogo difícil, uma primeira parte em que fomos inferiores ao nosso adversário, apesar de chegarmos empatados ao intervalo. Nós tivemos muitas dificuldades na primeira parte, tivemos uma abordagem algo diferente daquilo a que nos tínhamos proposto e preparado para fazer. Não conseguimos contrariar alguns momentos do jogo em que sabemos que o nosso adversário é forte, sobretudo quando joga em casa. Na segunda parte conseguimos superiorizar-nos, conseguimos retificar o que tinha estado pior, conseguimos fazer mais o jogo que nós queríamos fazer e acabámos por chegar à vitória. Difícil, bastante difícil, mas de facto foi preciosa em virtude de tudo o que aconteceu nesta jornada.
Mesmo assim, nesta altura, Mister, ainda faltam 10 jogos para este apuramento de campeão terminar, ou seja, 30 pontos em disputa. É um campeonato difícil para subir à primeira liga, é verdade. Como é que nota nesta altura a sua equipa em termos daquilo que foi numa certa e determinada fase do campeonato, aquela derrota ter de forma talvez prejudicado a classificação, não sei se o ânimo, isso poderá dizer, e nesta altura a equipa talvez recuperar disso mesmo ou não?
Em relação ao campeonato, nós faltam 10 jornadas, mas a nós faltam-nos 12. Portanto, numa altura em que temos 25 pontos e ainda faltam disputar 36, portanto veja lá o quão distantes estamos ainda das fases de decisão. E para nós o nosso foco não pode ser diferente daquele que tem sido, que é sempre olhos postos no próximo jogo. E como eu digo aos meus jogadores, e eles sabem, nós só temos um único objetivo. E o único objetivo que temos em mente sempre é a próxima jornada. Não podemos pensar, nem nos distrair sequer a pensar em mais nada. Olhos postos no próximo jogo, para já o Ladoeiro. O Ladoeiro lá está, é uma das equipas que, apesar de não ter começado bem, esta semana impôs a primeira derrota ao Belenenses, e isso por si só atesta do valor e das dificuldades que nós vamos ter para ultrapassar, e é para isso que nos temos que preparar, para defrontar o Ladoeiro, estar preparados para anular os pontos fortes do nosso adversário, para tentar explorar os pontos fracos que também os têm, como todas as equipas, e no fim podermos sair vencedores. E com mais este objetivo conseguido, que é o da vitória no próximo sábado. Em relação à derrota que tivemos no campeonato, que é uma que foi com o Marítimo, e o quanto ela pode ter ou não afetado a nossa equipa, nós depois dessa derrota vimos de 5 vitórias consecutivas, e penso que não há melhor resposta do que esta resposta que a equipa teve. Quer dizer, desde que tivemos esse jogo, perdemos, é verdade, mas desde aí e até agora, felizmente, só temos vindo a ganhar. E o que queremos é conseguir no próximo sábado o mesmo resultado. Vamos trabalhar para isso.
Mister, duas deslocações ao distrito de Castelo Branco. Sei que nesta feita, no jogo com o Retacho, houve muito apoio dos adeptos Ferreira de Zézer. Pelo menos um autocarro foi cheio de adeptos para assistirem à vitória da equipa de Ferreira de Zézer. Esse apoio tem-se revelado muito importante?
Determinante. De facto, ontem uma deslocação até longa foi o autocarro, mas não foi só o autocarro, porque houve imensas pessoas que se deslocaram em viatura própria, e que foi fantástico. E eu comentava ontem que nós trabalhamos todos os dias para ser de primeira, mas os nossos adeptos já o são. São únicos, para mim são únicos, ajudam-nos bastante. e vamos precisar deles até ao fim, e eles que também estejam preparados para sofrer, para rir muitas vezes, para ficar tristes algumas, que isso faz parte do percurso, mas para no fim, isso é que importa, possamos estar todos felizes. Estamos a trabalhar para isso.
Rogério Serrador, treinador de futsal do Ferreira do Zezer. Estávamos então, ou estivemos então a falar da 2ª Divisão Nacional, vamos agora olhar para a realidade da 3ª Divisão. Manutenção foi a última jornada, o pior cenário confirmou-se, ou seja, as duas equipas do distrito estão despromovidas. Vamos então aos resultados da 10ª e última jornada. MTBA 10, Gruder 3, Casa do Benfica da Golgan 3, Núcleo Sportingista de Pombal 6 e Gueirense 6, Vila Verdense 3. Na frente terminou o MTBA com 27 pontos, segundo o Núcleo Sportingista de Pombal com 19. Estas duas equipas evitam a despromoção. Terceiro, Gueirense com 18 pontos, também faz parte do grupo dos melhores terceiros, já despromovidos. Casa do Benfica da Golgan com 13. Quinto, Vila Verdense, 7 pontos. Sexto e último, o Gruder, que tem apenas 4 pontos conquistados. Aliás, ficou apenas com 4 pontos conquistados. O atual campeão da Associação de Futebol de Santarém, também Ribeira Fárrio, agora Gruder, está então despromovido, tal como a Casa do Benfica da Golgan. E antes de terminarmos esta primeira parte de Herde Desportivo, o registo para o Distrital da Associação de Futebol de Santarém, 19ª jornada, agora sim completa. Vamos aos resultados. Completa não, porque o Cercal Casa do Benfica da Golgan B só se joga nesta terça-feira. Falta então um jogo. Mas vamos então aos jogos, aos resultados já disponíveis. Mação Futsal 6, Futalmeirim 3, Lauriceirense 2, São Vicentense 4, Catecruz 1, Carvalho de Figueiredo 6 e o Vitória Clube de Santarém 9, Juventude Oriense 3, já se tinha jogado Gruder B 1, Valtravesso 0. Na classificação, Patos continuam tranquilíssimos. Primeiro lugar, 49 pontos. Segundo, Carvalhos de Figueiredo com 40. Terceiro, São Vicentense tem 38. Quarto, Lauriceirense com 37. Quinto, Vitória Clube de Santarém com 34. Sexto, Gruder B com 24. Sétimo, Juventude Oriense com 23. Oitavo, Cercal com 21 pontos. Nono, Mação Futsal Clube com 20. Décimo, Casa do Benfica da Golgan B, que tem 15 pontos. Décimos primeiros, ou melhor, décimo primeiro, o Futebol Almeirim com 13. Décimo segundo, Catecruz com 12. Décimo terceiro e último, o Valtravesso com 4 pontos. Próxima jornada, neste sábado, Futebol Almeirim, Catecruz, São Vicentense, Mação Futsal Clube, Carvalho de Figueiredo, Vitória Clube Santarém, Juventude Oriense, Gruder B, Valtravesso, Cercal e a Casa do Benfica da Golgan B irá receber os Patos. E assim, com o futsal, finalizamos esta primeira parte de Herde Desportivo. Fique por aí, vamos centrar atenções no futebol.
Herde Desportivo. Herde Desportivo.
Sejam bem-vindos, estamos de volta, segunda parte, Herde Desportivo. Como prometido, vamos agora centrar atenções no futebol. Começamos pelos patamares nacionais, neste caso pelo Campeonato de Portugal. O Coroxense entrou em cena na luta pela manutenção neste patamar competitivo e fê-lo da melhor forma. Na Série 8 da manutenção, o Coroxense recebeu e venceu o Vitória de Sernás por 2-1, isto na mesma jornada em que o Maranhense foi vencer ao Reduto do Peniche por 0-2, um jogo que já tinha sido realizado na última semana. O Coroxense está então, nesta altura, na primeira posição deste grupo, partilhada com o Maranhense, os dois com 3 pontos, Vitória de Sernás e Peniche, que ainda não pontuaram. Importa sublinhar, estamos a falar de uma série de manutenção onde descem duas equipas, sendo que o primeiro e segundo classificado deste grupo estão automaticamente com lugares na próxima edição do Campeonato de Portugal. A próxima jornada é no domingo, Vitória de Sernás Peniche. O Coroxense volta a jogar em casa, desta vez recebe o Maranhense. Quanto à Liga 3, recordar que o União de Santarém está também em plena luta pela manutenção, neste caso na Série 5, a formação escalabitana, que na última jornada, no último fim de semana, tinha empatado a 2 na recepção ao Amora, isto no grupo onde Caldas e Cova da Piedade também tinham empatado a 1 golo. Aqui houve registo para a transição de pontos da primeira fase, ao contrário daquilo que aconteceu no Campeonato de Portugal. Neste caso, o Amora lidera, tem 9 pontos, segundo Caldas com 7, terceiro Cova da Piedade 5 pontos, União de Santarém está no único lugar de descida, tem apenas 3 pontos conquistados e na próxima jornada irá precisamente viajar até ao reduto da Cova da Piedade, nesta altura o seu rival mais direto na luta pela fuga à descida. O outro jogo é o Caldas-Amora. Voltamos agora para, ou melhor, centramos agora atenções na primeira divisão distrital, 23ª jornada. Vamos aos resultados. Salvaterrense 1, Alcananense 2, Torres Novas 0, Rio Maior 3, União do Tomar 3, Oriense 1, União Brantina 0, Fazendense 3, Cartacho 0, Samora Correia 2, Amiense 6, Glória do Ribatejo 0, Abrantes e Benfica 2, Mação 2, Ferreira do Zezer 0, Benavente 2, ou melhor, Ferreira do Zezer 1, Benavente 2. Assim é que está correto. Nesta altura, o Rio Maior lidera, tem 58 pontos, segundo União do Tomar 52, terceiro Fazendense 43, quarto Mação 41, quinto Alcananense 35, sextos Samora Correia e Benavente com 34, oitavo Abrantes e Benfica com 33, nono Amiense com 31, décimo Salvaterrense com 30, décimos primeiros Cartacho e Torres Novas com 28, décimo terceiro Oriense com 20, décimo quarto Ferreira do Zezer 18 pontos, 15º, e aqui já na zona de despromoção, 15º União de Almeirim com 16, 16º e último o Glória do Ribatejo com 10 pontos. Vamos à análise da jornada por Walter Guedes.
Começamos esta nossa análise desta semana com menção a 6 números. São eles precisamente o número 1. É apenas uma a derrota que apresenta até à data a equipa de Rio Maior neste campeonato. Pois também o número 5. São 5 as vitórias que a equipa de Rio Maior necessita para garantir o primeiro lugar. Depois o número 6. 6 são os pontos que separam precisamente a equipa de Rio Maior do segundo classificado, União de Tomar. 7 são as jornadas que faltam para o seu final. E 12. 12 são os golos sofridos pela equipa de Gonçalo Carvalho, a defesa menos batida, sendo que a segunda equipa com menos golos sofridos à data é precisamente a equipa de Amiens, mas já com 26 golos sofridos. Impressionante o registro da equipa de Gonçalo Carvalho. Depois terminamos com o número 61. São 61 golos apontados pela equipa de Rio Maior, a equipa mais concretizadora, uma média de praticamente 3 golos por partida. Conforme terminámos a análise na semana passada, não eram esperadas grandes dificuldades para os dois da frente nesta jornada. Seria uma jornada, contudo, onde teríamos alguns embates bastante interessantes. Destacámos para hoje 3 jogos, como é normal fazermos. O Abrantes-Mação, um derby que face à qualidade das equipas e também à curta distância entre terras, nos perspectivava um resultado interessante e bastante incerto. Resultado final desta partida, Abrantes 2, Mação 2. Uma divisão de pontos entre vizinhos que poderá ter ditado em definitivo a atribuição dos dois primeiros lugares da frente. 11 pontos separam uma ação de União de Tomar. Depois um cartaz de Samora Correia, separados na tabela apenas por 3 pontos, 2 históricos na busca dos 3 pontos, naquela luta bastante reunida, aliás, no miolo da tabela. 3 pontos foi o que a equipa de Pedro Vandão conseguiu ir buscar ao Cartacho. Depois destacámos também o Ferreira do Zezer Benavente. E porquê? Expectativa para perceber até que ponto teria o Ferreira do Zezer capacidade para dar seguimento à boa fase que atravessa e que já levou a sair dos dois últimos lugares deste campeonato. Embora começando a vencer e dando uma excelente réplica, acaba por perder a equipa de Ferreira do Zezer e praticamente, aliás, já na fase final do encontro. Não consegue, contudo, encurtar pontos para a equipa de Orém. Os destaques desta 23ª jornada, porque não a vitória por 6-0 da equipa de Amiens sobre a equipa da Glória. Destaque por ser uma goleada, manifestamente por números exagerados, e por manifestar também cada vez mais o destino mais provável da equipa da Glória, que está em último lugar e já há 8 pontos do primeiro lugar, que dará permanência na primeira divisão distrital. Depois também o destaque motivada, a equipa de Rio Maior não facilitou e ganhou em Torres Novas. Foram três os golos, precisamente, que deram lugar aos 3 pontos para a equipa de Rio Maior, que amealhou mais estes 3 aos 55 que já tinha. Fica-nos a faltar o resultado do derby, União de Almeirense Sado Fazendense, um jogo sempre muito aguardado. Relativamente à tabela classificativa, deixamos aqui algumas evidências no termo desta análise. Estão cada vez mais definidos os 2 primeiros deste campeonato, Rio Maior e União de Tomar. Depois, 2 clubes que disputam entre si o 3º e 4º lugar deste campeonato. São precisamente a equipa de Mação e a equipa de Fazendas de Almeim. De seguida, um pelotão do miolo da tabela, com 8 equipas que têm animado e muito este campeonato com constantes trocas posicionais. São 7 pontos que separam estas 8 equipas lideradas pela equipa de Alcananense, que se segue depois a equipa de Abrantes, Samora Correia, Benavente, Salvaterrense, Amiense, Cartaxo e Torres Novas. Por último, ficam 4 equipas no fundo da tabela. Se a sensação é cada vez mais que o último lugar parece reservado para a equipa da Glória, já Ourém, Ferreira de Azevedo e União de Almeirense Sado, separados apenas por 4 pontos, tentam ver-se livre do penúltimo lugar que assegura a descida à 2ª Divisão Distrital. Uma nota final: arrancou hoje a fase final de manutenção do Campeonato de Portugal e a equipa de Cruz consegue arrancar com uma vitória caseira. A permanência da equipa de Cruz garante 2 coisas. Mais uma equipa do Distrito de Santarém nos campeonatos nacionais e também a descida dos 2 equipas à divisão distrital e não 3, o que poderia vir a tornar inglório o esforço de uma das 3 equipas que falámos anteriormente. A equipa que ficasse precisamente classificada em antepenúltimo lugar.
Walter Guedes aqui na sua análise da jornada. Vamos então iniciar a ronda por alguns dos campos desta 23ª jornada. O Rio Maior deu assim um passo gigante ao vencer-se em Torres Novas por 0-3 no jogo de elevado grau de dificuldade que a formação de Gonçalo Carvalho teve arte e engenho para decidir logo no primeiro tempo. Foi a 5ª vitória seguida dos rio-maiorenses, que continuam embalados rumo ao título. Já o Torres Novas registou a 2ª derrota seguida, apenas com 1 triunfo nos últimos 5 jogos. A Hertz acompanhou este duelo com António Catarino. Vamos a essa análise.
O resumo desta derrota do Torres Novas frente ao Rio Maior foi feito relativamente àquilo que dissemos sobre os primeiros 45 minutos, porque foi aí que ficou definido o marcador deste encontro e foi efetivamente em relação àquilo que comentámos sobre como decorreu a primeira parte. O resumo desta partida, porque em 25 minutos praticamente o Rio Maior consegue fazer os 3 golos com que vence o Torres Novas, 2 de bola parada e 1 terceiro gol que de alguma forma acaba por ser um pouco consentido, e por isso mesmo, com aquilo que dissemos e o ajuste que foi feito também pelo técnico do Torres Novas, da sua estratégia, iniciou a partida com 3 centrais, retirou 1 dos centrais e fez e colocou mais um homem na frente. E aí, a partir daí, portanto, o Torres Novas conseguiu equilibrar mais o jogo, apesar de ter saído para o intervalo a perder por 3-0. Na segunda parte, em relação àquilo que se passou, certamente da conversa que o treinador Pedro Pereira teve com os seus homens, em relação àquilo que o Torres Novas já conseguiu apresentar noutros jogos e tendo em conta a forma como, por vezes, também contra as equipas do topo da tabela ou as equipas mais à frente, consegue expor melhor o seu futebol, hoje não o estava a conseguir e, de facto, na segunda parte, veio com o maior equilíbrio. O Rio Maior também já tinha abrandado um pouco depois do 3-0 conseguido ainda na primeira parte, e o Torres Novas teve mais espaço, conseguiu jogar mais lá na frente, e o Rio Maior teve que responder dessa forma e puxar aqui, digamos que um pouco os galões, para poder suster um bocado essa esse novo Torres Novas, digamos assim, que veio para esta segunda parte e que, como dissemos, já com um futebol que por vezes apresentou em outros jogos e que esperávamos também hoje relativamente aqui frente ao primeiro classificado. Certamente com esta forma de jogar, o Torres Novas ficou exposto um pouco mais, mas nem por isso, e relativamente àquilo que tinha sido o jogo do Rio Maior, sempre mais pressionante ali na saída da bola, sempre dando pouco espaço, o que é certo é que teve que, de alguma forma, responder e dar conta deste da forma como o Torres Novas veio para a segunda parte. E por isso mesmo, lances dignos de registro, quer de uma equipa, quer, portanto, por parte do Rio Maior, com a maior exposição por parte do Torres Novas, pudesse ter criado aqui, de alguma forma, algum lance para chegar ao 4-0, mas isso, portanto, em termos de segunda parte, não aconteceu. No final do jogo, e para poder validar precisamente isto, Pedro Pereira comenta, de alguma forma, essa situação e que se passou durante a primeira parte. Deixou também, e certamente, desta conversa ao intervalo, alguns recados para dentro em relação à prestação da equipa e o facto de se ter que honrar, digamos que, a camisola até ao final. E, portanto, isso foi visível na segunda parte, mas Pedro Pereira acaba por validar precisamente isso e com aquilo que se passou depois na segunda parte. Por outro lado, Gonçalo Carvalho, logicamente, definiu que foi isso, que o Rio Maior chegou aqui para resolver cedo a questão e vendo-se a ganhar 3-0 na primeira parte, depois desses 25 minutos, logicamente que a equipa teve outra prestação e na segunda parte isso continuou de igual modo, até porque o Torres Novas teve mais espaço para jogar, acertou melhor a equipa em termos de organização e conseguiu explorar também ali os corredores laterais que aproveita normalmente para fazer, precisamente dando largura ao seu jogo de ataque e explorar essa situação da forma como o faz. Portanto, nada a dizer relativamente à justiça e ao resultado da vitória do Rio Maior aqui em Torres Novas e, fruto disso, soma assim mais 3 pontos nesse caminho que ainda falta de 7 jornadas, 21 pontos em disputa para poder, portanto, chegar na frente do campeonato no final e sagrar-se assim campeão distrital.
Aqui a análise de António Catarino. Na reportagem, Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, lamentou que a sua equipa tenha consentido alguns lances de bola parada, lances em que o Rio Maior é forte, referiu. O técnico disse que faltou muita coisa aos seus jogadores.
Nós consentimos ali, sabíamos que o Rio Maior tinha bolas paradas, é forte. Consentimos ali 4, 5 cantos por espaços que demos ali no lado direito, entre os laterais e centrais. E criou-se ali uma situação de 4, 5 cantos em que eles criaram muito perigo e fizeram 2 golos nesses mesmos cantos. E não estávamos a conseguir acertar aí nessa zona do campo. Depois, um terceiro golo, um bocado com sentido também. Faltou-nos um bocado de agressividade até o terceiro golo, disputou as primeiras bolas e da segunda. Faltou-nos muita coisa, muita vontade de querer dignificar a camisola de Torres Novas. Isso nunca pode ficar por deixar de fazer.
Pedro Pereira, treinador do Torres Novas. Mudamos agulhas para Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, que disse que a sua equipa entrou muito bem porque havia a noção de que só desta forma seria possível passar em Torres Novas. Depois do terceiro golo, a equipa desligou, admitiu, mas não houve história suficiente para que a vitória fosse colocada em risco.
Um bom jogo, acho que foi um bom jogo. Entrámos muito fortes e traduziu sem golos. Tivemos a felicidade de fazer 3 golos num bom momento nosso. Aqueles 25 minutos mostraram que queríamos ganhar o jogo e que sabíamos que tínhamos que entrar fortes, porque em Torres Novas, se nós deixarmos o jogo andar, pode ficar difícil. E conseguimos fazer as 3 golos e ganhamos uma vantagem interessante. Depois eu divido aqui essa primeira parte com nos primeiros 25 e nos outros 20. Nos outros 20 a equipa desligou, a seguir ao terceiro gol desligou. começou a facilitar mais um pouco, até de forma inconsciente, a abordar os laços de outra forma, a fazer uma transição defensiva pior, a dar mais espaço ao Torres Novas. O Torres Novas começou a querer chegar à frente e, com os bons jogadores que tem, ainda que não tenha criado nenhum laço de perigo, começou-se a aproximar mais da nossa área. Foi isso que falámos ao intervalo, entramos melhor, a tentar controlar sem criar muito perigo também. E a segunda parte tem menos história, tem o Torres Novas a querer ir atrás de algo e nós a tentar controlar na minha opinião até acho que ficámos mais próximos do 4-0 em duas, três bolas do que o Torres Novas do 3-1, mas permitimos cantos, permitimos livres, permitimos ali algum ascendente na zona do meio campo, mas também já sabíamos que ia ser assim. Torres Novas é uma excelente equipa, marca muitos golos, tem bons executantes, é bem organizada, já nos tinha criado problemas em Rio Maior e felizmente fomos competentes e ganhamos quanto com intermérito na minha perspectiva.
Gonçalo Carvalho, treinador do líder Rio Maior, equipa que está cada vez mais perto do título. Vamos então continuar na análise desta ronda. Vamos deixar-se um dos destaques desta edição, precisamente o União do Tomar Oriense, para a terceira parte do Hertz Desportivo. Vamos avançar para o Ferreira do Zézer 1, Benavente 2, jogo em que os azuis e brancos deram a volta ao texto. Na segunda parte, os locais até começaram bem, marcaram primeiro e estiveram perto de aumentar a contagem, mas no segundo tempo tudo mudou, graças então a uma segunda metade em que o Benavente foi melhor, assegurando a segunda vitória seguida. Já o Ferreira do Zézer continua fora da zona de descida, até porque União de Almeirim e Glória do Ribatejo também perderam nesta ronda. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zézer, disse que esteve em causa um jogo de duas partes distintas, lamentando que na segunda metade a sua equipa não tenha dado sequência ao que fez de bom no primeiro tempo.
A verdade é que há duas partes completamente distintas e uma primeira parte muito bem conseguida da minha equipa, com muita qualidade de jogo, em que fizemos um golo e podíamos até inclusive ter feito mais porque tivemos boas oportunidades para isso, e terminar a primeira parte numa situação mais confortável. Fomos para intervalo e a mensagem foi para continuarmos a jogar da mesma forma porque estávamos a jogar bem. A equipa estava confiante e depois há uma reação do adversário na segunda parte, devido também a três alterações que o treinador efetuou durante o intervalo, e é uma modificação no jogo em que a minha equipa não conseguia ter bola, não conseguia, e quando a tinha perdia muito rapidamente. A mensagem que tínhamos passado não era essa. Começamos a ficar desconfiados uns dos outros, começamos a perder a confiança que tínhamos tido até ali, e a equipa do Benavente tomou conta praticamente toda a segunda parte. Acaba por ser feliz, na minha opinião, porque consegue o segundo golo já depois dos 90, mas a realidade é que o jogo teve duas partes completamente distintas e na minha opinião, vale como é lógico, mas o resultado mais justo por aquilo que fizemos na primeira parte seria efetivamente o empate. Não o conseguimos, o Benavente acaba por ter a estrelinha porque no último lance de jogo chega ao 2-1 e acaba por sair feliz de Ferreira, num jogo em que não estivemos assim tão mal, mas efetivamente na segunda parte a minha equipa caiu muito devido também a vários fatores que contribuíram para isso, e não conseguimos pelo menos garantir o empate que a determinada altura já achávamos que era um resultado positivo.
Eduardo, faltam 7 jornadas para o campeonato terminar. A verdade é que daqui até a final o Ferreira do Zézer, que nesta altura está numa posição que lhe permite respirar melhor, passa a expressão, mas daqui até a final o Ferreira do Zézer irá receber tanto o Glória do Ribatejo como o União de Almeirim, equipas que estão nesta altura em lugares de descida. Este calendário confere favoritismo à sua equipa nesta luta pela fuga à descida?
Não, até porque ultimamente nós, principalmente nos jogos em casa, não temos conseguido estar tão bem e não conseguimos obter os resultados que pretendíamos. Na última jornada que jogamos em casa com o Amiense não conseguimos vencer, empatamos. Neste jogo também tínhamos ambições de conseguir os 3 pontos, não conseguimos nenhum. Portanto, isso não quer dizer nada. Nós tínhamos pretensões, era de ultrapassar, neste caso, nesta jornada, a equipa do Oriente e ficarmos a depender de nós próprios para qualquer risco de descida. Não o conseguimos fazer, os nossos adversários também não venceram, felizmente para nós, acabaram por perder todos, portanto ficou tudo na mesma, não troco de maneira nenhuma a vitória da semana passada por uma vitória esta semana, sem dúvida nenhuma que foi muito mais importante para nós a vitória em Orem. Agora temos que olhar para a frente com otimismo e acreditar que faltam 7 jogos e serão 7 finais, como é lógico. Uns jogos, sem dúvida nenhuma, teriam mais difícil do que outros, mas vamos encarar todos os jogos como sendo finais e vamos para todos os jogos com o objetivo de pontuar.
Eduardo Fortes, e precisamente o próximo jogo é diante do União do Tomar, uma equipa que também tem em cima de si uma grande pressão, uma vez que qualquer outro deslize significará, se é que já não está com o dado adquirido, mas significará a perda do título para o Rio Maior. Esta pressão do União do Tomar poderá ser favorável para o Ferreira do Zêzere?
Sim, eu não vejo as coisas dessa forma. Vejo sim que é um jogo sempre especial para os jogadores, porque conhecem-se todos parte a parte. Muitos dos jogadores que estão no Ferreira do Zêzere já jogaram aqui no União de Tomar, alguns que estão no União de Tomar já jogaram em Ferreira, portanto, daí o cariz especial, digamos assim, deste jogo. Agora sabemos que há uma diferença muito grande de valor entre as duas equipas, e olhando para a tabela classificativa é de facto esse o exemplo, e nós queremos vir a Tomar, fazer um bom jogo, se possível jogar bem e trabalhar, dar tudo para conseguir levar daqui pontos, sabendo que vamos apanhar uma equipa que tem jogadores a nível individual acima da média. É verdade que neste momento poderá não estar a apresentar o melhor momento da época, mas é sempre um jogo extremamente difícil para nós, num campo também com as dimensões máximas que torna as coisas mais difíceis para nós, mas é como digo, vamos trabalhar e vamos preparar a equipa esta semana, no sentido de virmos aqui a Tomar e conseguirmos levar daqui pontos, porque necessitamos de pontos para garantir aquilo que nos propusemos no início da época, que é a manutenção.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, aqui na análise a este Ferreira do Zêzere 1, Benavente 2. Assim finalizamos a segunda parte de Herde Desportivo. Voltamos já de seguida com mais futebol.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Herde Desportivo. Vamos então continuar a olhar para a 23ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O União do Tomar fez o que lhe competia, ou seja, venceu o Oriense por 3-1 e continua assim na perseguição ao Rio Maior. Isto num jogo marcado pelo traumatismo craniano sofrido por João Batista, do emblema Oriense, ainda na primeira parte, momentos de aflição, uma vez que o atleta ficou inconsciente durante algum tempo. Segundo indicações recolhidas recentemente pela ERT, João Batista teve alta ainda durante a noite deste domingo, ele que tinha sido transportado para o Hospital de Abrantes. Quanto ao jogo propriamente dito, o União do Tomar mereceu vencer, ainda que não tivesse produzido uma exibição por aí além. Foi a 9ª vitória em 11 jogos caseiros por parte do emblema Nabantino. Já o Oriense somou o 12º jogo sem vencer, num trajeto em que está em 3 derrotas seguidas. A ERT acompanhou este duelo com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
Hugo Silva dá por finalizada a partida depois de ter dado 10 minutos de compensação. Obviamente que isso teve a ver com o lance que ocorreu com João Batista. E claro, o mais importante, para além do resultado, que é de 3-1, é que nós tenhamos notícias em que tudo estará bem com o jogador João Batista, jogador que teve um lance arrepiante, mesmo no final da primeira parte, choca com o seu guarda-redes Palaio, jogador que recebeu aqui assistência durante largos minutos perante o corpo médico do INEM e também dos bombeiros do município de Tomar. É claro que foi encaminhado para Abrantes, vamos ficar todos ansiosos e também a torcer para que fique tudo bem com o central jogador da equipa do Oriense, o União de Tomar, sem fazer um bom jogo, longe disso, Zé Tabadas, a conseguir aquilo que é mais importante, 3 pontos, e sempre na pelgada daquilo que vai também no seu íntimo a equipa do Rio Maior possa claudicar numa das jornadas que aí vem até ao final do campeonato.
É verdade, o União de Tomar realmente não fez um bom jogo hoje. Não fez um bom jogo porque nós estamos habituados a que o União de Tomar nos dê realmente jogos com bastante fulgor, bastante intensidade, e hoje não foi esse caso. No entanto, há que enaltecer também o esforço que os jogadores fizeram. Hoje deu a sensação que precisaram de mais forças para realmente levar de vencida este Orém. Para aquilo que esperava, que em relação à classificação, que o Orém chegasse aqui e realmente fosse facilmente derrotado, não é verdade. O Orém veio aqui, espreitando logicamente na primeira parte, espreitando o contra-ataque de forma a surpreender o União Tomar, e o que é certo é que o União Tomar nunca conseguiu, de alguma forma, controlar o jogo, como habitualmente fazem em sua casa, e mesmo fora, em alguns jogos que nós vimos fora, o União Tomar é muito forte na posse de bola, no controle do jogo, e que de alguma forma repartiu, digamos assim, o jogo com o Orém. Na segunda parte, o Orém veio, logicamente, porque estava a perder 1-0, veio realmente com outra ambição, veio à procura do gol do empate, e realmente o Orém merecia muito mais para aquilo que fez no início da segunda parte, merecia muito mais em termos de golos. Portanto, houve aqui realmente, parte a parte, algumas oportunidades de relevo. O União Tomar depois acaba por fazer 2 golos, realmente, cá está, na luta, na procura da bola, e conseguindo ganhar numa delas no gol do Cris. Realmente foi uma bola que foi recuperada depois de um pontapé de canto, foi recuperada a meio do meio-campo do Oriense, e rapidamente conseguiu entrar na área e fazer um golo de belo efeito, um chapéu perfeito, digamos assim, dando alguma tranquilidade ao União Tomar. Não foi verdade, porque o Orém rapidamente criou aqui 2 oportunidades de perigo e faz um golo de belo efeito com o seu jogador número 7, em que realmente de um erro defensivo, mas que os jogadores do Orém também provocaram que os jogadores do União Tomar errassem, e esse jogador avançou, conseguiu ultrapassar 2 defensores do União Tomar e colocou a bola o mais distante possível do guarda-redes, não dando qualquer hipótese ao guarda-redes do União Tomar qualquer defesa. A partir daí o Orém continuou na procura realmente do empate, não conseguiu, conseguindo o União Tomar num lance em que realmente trabalhou bem no meio-campo, conseguiu recuperar uma bola e rapidamente lançou um dos seus jogadores, o João Marchão, em contra-ataque, e que foi galgando terreno e endossou para Cris, que realmente já dentro praticamente da pequena área consegue fazer o 3-1 e matando o jogo na altura, porque também já faltava pouco tempo para se jogar, e o Orém mesmo assim conseguiu mais uma oportunidade de golo, não conseguindo fazer. Portanto, um resultado que é justo em relação à procura também que o União Tomar produziu no campo. Foi realmente um jogo que teve aqui momentos um bocadinho, não digamos, muito bem jogados, porque realmente as coisas não saíam bem a alguns jogadores do União Tomar. Houve aqui realmente uma série de passos falhados, uma série de situações em que está à espera da bola. Não houve recuperação, como tu disseste bem, o União Tomar reagiu, não agiu, reagiu, e quando assim é, dando mais hipótese ao adversário, e de alguma forma o Orém, e a maior parte dos lances, correu mais que o União Tomar, e como habitualmente eu costumo dizer isto, não sendo verdade, mas geralmente quem corre mais chega primeiro, isto não é atletismo, é verdade, mas consegue chegar primeiro com o adversário, consegue ganhar lances, e o Orém conseguiu isso logo no início da segunda parte, criando aqui até o pânico, digamos assim, na área do União Tomar. Não conseguiu fazer golos, portanto, mérito também para o Ivo Cristo, realmente, que fez aqui uma exibição muito boa, não permitindo realmente qualquer golo nesse período, e o União Tomar, a partir daí, Pronto, é um justo vencedor, mérito também para, realmente para a reação do Orém. Não vai ser fácil para o Orém realmente na posição que ocupa. É certo que os resultados também, para aquilo que nos apercebemos, não foram favoráveis, porque quem está em baixo da tabela classificativa também perdeu. Mas, muito, muito sinceramente, gostei muito da forma como o Orém se apresentou aqui, procurando realmente, como equipa realmente na posição de tabela, surpreendeu no Tomar, não o conseguiu fazer. Mas tem aqui jogadores com potencial de realmente fazer um resto de campeonato de forma realmente a classificar na primeira divisão.
Aqui a análise de Rui Bugalhão e José Tapadas. Na reportagem, Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, falou de um jogo algo estranho, sendo que a sua equipa permitiu que o adversário tivesse mais facilidade no trabalho defensivo. No entanto, referiu, a vitória foi justíssima.
Um jogo que... não é que tenha sido difícil, mas um jogo algo estranho. Circulámos a bola muito devagar, permitimos ao adversário bascular com facilidade, juntar a linha de 5, e portanto isso facilita, como é óbvio, a defender. E como estávamos a circular devagar, facilitava muito aquilo que era o trabalho deles. No entanto, penso que tivemos sempre muito mais por cima do que o Oriense, com muito mais chances de golos que o Oriense. A vitória parece-me justíssima. Queria deixar aqui... não tivemos ao nosso melhor, é verdade, mas os jogadores entregaram-se. Depois de um jogo difícil contra o nosso rival direto e uma derrota, abala sempre um bocadinho aquilo que...
Como é que foi esta semana de trabalho, Filipe?
Uma semana difícil, porque os jogadores queriam muito e sentiram muito que estivemos perto e que merecíamos outro resultado. Deram tudo, quando assim é não podemos fazer nada. E durante a semana não foi fácil ter a alegria que habitualmente temos, mas trabalharam e... o jogo de hoje era importante para conquistar acima de tudo os 3 pontos e para continuarmos na nossa caminhada. Realçar neste jogo também aqui duas coisas que eu considero muito, muito relevantes. A questão da lesão do João, uma lesão grave numa situação de jogo normal. Ele até leva com o guarda-redes dele, portanto, uma situação que acontece.
Pedro achava que o árbitro deveria ter interrompido o lance, mas foi tudo ao mesmo tempo, não achas, Filipe?
O árbitro não poderia ter interrompido, porque quando a bola desce, o meu jogador recepciona e finaliza, portanto não haveria forma. Até porque o jogador, quando cai, a gente não sabe se lhe dói o pé, se lhe dói a cabeça, ninguém sabia o que é que tinha acontecido. O treinador adversário até diz que era falta, porque achava que tinha sido um jogador nosso inicialmente, depois lá percebeu que foi o guarda-redes dele, acho que ele estaria um bocadinho perdido. E lamento a lesão do João, as rápidas melhoras, faz parte do jogo, mas parece-me que estará a recuperar e é isso que é o mais importante. Depois deixar aqui também uma nota de que eu fico muito triste pelo futebol distrital que temos, e eu faço parte dele. Isto porquê? Porque eu sou expulso.
Filipe, deixa-me contar um pouco esta história. Tu, durante sobretudo a segunda parte, tiveste sempre um diálogo, mas um diálogo tranquilo, muito calmo, com o árbitro auxiliar, sobretudo com dois lances que também a nós levantaram muitas dúvidas em termos de fora de jogo. Mas penso que nunca te exaltaste de forma a que houvesse o resultado que fosse um cartão vermelho. O que é que aconteceu? Foi reclamar com o lance do Guilherme?
Não reclamei nada. Eu, quando sou expulso, estou a conversar com o David, o meu adjunto, para fazermos uma alteração posicional, em termos estratégicos da equipa. E quando eu vejo o árbitro a vir com o cartão vermelho na mão, houve aqui um sururu da parte do banco do Oriente.
Até que o momento não era nada com a situação do jogo do Guilherme.
Absolutamente. E quando vejo o cartão vermelho, pá, a partir daí, como é óbvio, fico louco. Porque eu acho que nós temos, quando erramos, e eu já errei muitas vezes, ou algumas pelo menos, assumir que realmente erramos e as coisas acontecem. Outra coisa é a tremenda injustiça que me fizeram aqui hoje a mim e ao União Tomar, porque para além dos dias de castigo que tenho, o clube é penalizado financeiramente e estes indivíduos com falta de coragem, como hoje este árbitro teve aqui, que eu não lá no futebol profissional.
Estamos a falar do Hugo Silva, Felipe.
Precisamente, eu antes do jogo estive a conversar com ele um pedaço, considero um bom árbitro e hoje complicou o que era fácil. A equipa de arbitragem complicou o que era fácil e a minha expulsão é para rir. O diretor do Oriense veio ter comigo e diz: Filipe, não vale a pena, é para rir, e eu fico revoltado. Uma coisa é eu ter uma reação, como por vezes até tenho, e eu vivo muito o jogo, ter uma reação menos positiva, ser mal educado, o que quer que seja. E no final, depois disto tudo, uma expulsão completamente injusta e que me revolta completamente, não há humildade. Eu peço para falar com ele, e ele responde-me que só fala com pessoas educadas. É pá, realmente nós em Portugal, infelizmente, temos várias classes sociais. E os árbitros é uma classe intocável.
Mas eu tenho que meter também a minha colher nesta conversa. O árbitro é que disse que só falava com pessoas educadas. E tu nem sequer lhe dirigiste a palavra, porque estiveste sempre junto a Rafael Escudeiro. E nós estamos aqui perto e assistimos e confirmamos isso mesmo.
Essa parte é que me revolta, porque o árbitro enganar-se faz parte, eu também me engano. Eu às vezes até tenho reações para com eles menos corretas, já aconteceu. Já fui expulso com toda a justiça. Já houve situações, se calhar estive ali no limiar do risco e sou avisado a isto ou aquilo. Eu não estava a fazer absolutamente nada. Estava a conversar com o meu adjunto para alterarmos uma situação estratégica. E quando eu vejo isto, pá, eu não me podia dar vontade de rir, dava-me vontade de o virar ao contrário, porque na realidade isto é uma vergonha, porque estes indivíduos são intocáveis. Porque o clube é castigado financeiramente, eu sou castigado em termos daquilo que é a presença no banco, e estes senhores cometem um erro gravíssimo. Vão escrever aquilo que entenderem no relatório e não se passa nada porque ninguém lhes toca, porque são intocáveis. E eu acho que esta é a realidade do futebol distrital, porque eles não têm essa coragem quando apitam lá em cima, porque muitas vezes são ameaçados.
Filipe, voltamos ao jogo. Já desabafaste um pouco, aproveitaste os microfones da nossa rádio. Faltam 21 pontos, a equipa do Rio Maior não desarma, venceu 3-0 em Torres Novas.
Sim, não é fácil, não vai ser fácil, mas eles não vão poder deslizar, porque nós vamos estar aqui a morder os calcanhares. Por duas razões óbvias, porque queremos chegar ao primeiro, porque é possível, e também porque temos equipas a morderem os nossos. E o segundo lugar vale a Taça de Portugal, vale ir à Taça de Portugal, e portanto nós, se pudermos ficar em segundo, não ficaremos em terceiro certamente, mas aquilo que nos move é vencer cada jogo, como fizemos hoje, nem sempre da melhor forma, não estamos no melhor momento, é verdade, mas demos tudo, entregámos-nos, percebemos o jogo e acho que acabamos com toda a justiça por ser vencedores e vamos procurar também no próximo domingo arrecadar os 3 pontos para ir pressionando.
No próximo domingo, mais um clássico, mais uma equipa vizinha aqui de Tomar, uma equipa que também está a lutar pelos pontos, portanto, mais uma guerra, entre aspas, o jogo entre a União de Tomar e Ferreira de Zezé.
Sim, é difícil porque ainda hoje, se repararam, eles apresentaram uma linha de 5, não jogaram com 3 centrais, jogaram com 5 defesas, porque esta história de jogar com 3 centrais é giro.
Aliás, não houve jogo interior praticamente, o povoamento era imenso.
E foi mesmo isso que eu passei depois aos meus jogadores ao intervalo, abrindo bem os alas para poder ir na largura, e aliás o gol que acontece na segunda parte vem da largura, atraímos por dentro e sim, acelerámos pela largura, e foi isso que aconteceu. Mas as equipas precisam de pontos, fecham-se muito, como o Orense fechou aqui, e isso dificulta também aquilo que é a nossa organização ofensiva, mas temos que encontrar o espaço para penetrar, e foi isso que acabou por acontecer. Tivemos mais 2 ou 3 situações de golo. Eles também tiveram algumas situações que o Ivo teve exemplar.
No início da segunda parte, nós considerámos Ivo mesmo o melhor jogador em campo por parte da União de Tomar, porque foi ele que fechou ali a 7 chaves, a baliza da União de Tomar.
É indiscutível, com 2 grandes intervenções. E, portanto, foi um jogo que, não sendo fácil, a vitória ajusta-se perfeitamente à nossa equipa e vamos continuar a trabalhar para conquistar os 3 pontos, que é isso que podemos fazer neste momento.
Vai ser uma semana mais tranquila, Filipe?
Não, eu estou muito revoltado com a expulsão. Eu ando no futebol por paixão e quando eu vejo este tipo de situações fico mesmo muito revoltado.
Charles Leclerc.
Com os meus jogadores não lhe pedi desculpa a eles pela expulsão porque não errei. Nós quando erramos temos que pedir desculpa, temos que ter essa humildade dentro do grupo. E eles perceberam verdade, mister, eu estava próximo e vi. Pá, e isso é revoltante, mas de qualquer forma temos que ultrapassar isso. Temos que focar naquilo que é o trabalho que terça-feira temos pela frente. Para enfrentar um adversário que nos vai criar também dificuldades. Se calhar até mais do que o Oriente nos criou e portanto nós vamos ter que ter soluções para essas dificuldades.
De Filipe Pinto para Pedro Gil, treinador do Oriense, que não alinha em vitórias morais, referindo por isso que jogar bem é ganhar, ainda que tenha admitido que os seus atletas deixaram uma excelente imagem.
Eu tenho a velha máxima que jogar bem é ganhar, e hoje nós jogamos bem, sim, fizemos aqui um bom jogo em casa do segundo classificado deste campeonato, com bons valores individuais e coletivamente também uma equipa muito chata, mas fizemos aqui um bom jogo, mas resumidamente levamos 0 pontos, mas levamos daqui uma excelente imagem que deixada aqui, mas não podemos comparar a nossa equipa com a equipa do Tomar a nível individual. Nós temos jogadores mais jovens que estão a crescer, mas hoje deixaram aqui uma muito boa imagem e é aquilo que nós pretendemos para o futuro do Oriense.
Diz-me uma coisa, a União de Tomar logrou aquele golo, infelizmente naquele lance horripilante também, mas sobretudo na segunda parte, o teu Oriense tem ali 2 lances, fora aqueles, 1, 2 lances também com algumas dúvidas se há ou não fora de jogo, mas sobretudo 2 lances em que poderiam realmente ter feito um resultado diferente, ou seja, a equipa do Oriense aparece aqui com 5 minutos na segunda parte, com 2 ou 3 grandes oportunidades para mudar o rumo dos acontecimentos.
Sim, mesmo na primeira parte, as primeiras chances de gol foram nossas. Nós tivemos ali cara a cara com o Ivo bem na baliza também, bem posicionado. Conseguiu um contra o guarda-redes, não conseguimos fazer gol. Mesmo na primeira parte, as primeiras oportunidades são nossas. Depois, o gol do Tomar surge aos 44 minutos após aquele lance que arrepia toda a gente, que na minha opinião o árbitro deveria ter interrompido o jogo, deixou o jogo seguir, e o jogador do Tomar fez o trabalho dele, que foi fazer o gol, e ainda estava a dizer, Mister, eu desculpe ter feito o gol, mas pá, ele fez o trabalho dele e eu penso que o árbitro devia ter feito também o trabalho dele. Desde já, olha, agradeço também por ter falado nessa situação e mando um abraço daqui de melhoras para o João Batista, que foi enorme, foi um campeão como ele é. E que
um abraço extensivo de todos nós e todos aqueles que ouvem a nossa reportagem.
Sim, mas ele vai recuperar e vai voltar mais forte. Um abraço também para ele e ele vai ajudar muito, como tens dado até aqui.
Olha, Pedro, o que é que está a faltar ao Orém, perante aquilo que vimos aqui também na primeira volta, o Oriense com o União do Tomar, o que é que está a faltar para que a equipa suba e faça a escalada que todos vocês ambicionam?
Eu diria que falta-nos em momentos decisivos do jogo, em pormenores, que eu defino que o jogo é decidido em pormenores, nesses pormenores nós não estamos a ser felizes. Estamos a criar, sim, é verdade, mas não estamos a concretizar essas oportunidades e essas situações que nós temos para fazer gol. E eu acredito que com o tempo nós vamos concretizá-las. Eu ficaria mais preocupado se nós as criássemos, mas eu acredito que no futuro vamos concretizá-las. Agora, o que está a faltar é golos para somarmos pontos à nossa caminhada. Basicamente, resume-se a pontos.
Pedro, Figueirense perdeu, a equipa do Glória também perdeu, Almeirim vai jogar mais tarde, são resultados que também te vão favorecendo nesta jornada.
Sim, nós estamos preocupados é com os nossos pontos. Sinceramente, claro, temos que olhar para o Ferreira de Zezer, temos que olhar para o Almeirim, temos que olhar para a Glória, mas também temos que olhar para o Torres Novas e para o Salvaterra. Nós hoje aqui em casa do segundo classificado, como eu lhe estava a dizer, temos aqui uma muito boa imagem daquilo que é o nosso valor. Agora, nós não podemos estar a olhar só para a parte de baixo da tabela, também temos de estar a olhar para cima, porque acredito que nós ainda vamos chegar mais pontos, mais acima, somando os pontos que temos ainda em disputa.
Pedro, muito obrigado e obviamente quero que leves o recado ao João Batista, que todos nós estamos a torcer para que recupere e rapidamente a volta aos relvados.
Obrigado eu pelo vosso trabalho também, divulgação e promoção, e será entregue e extensível também da nossa parte ao João, e obrigado também a todos vocês pelo vosso trabalho também. Tudo a correr bem, boa sorte, tudinho.
Pedro Gil, treinador do Oriense. Mudamos agulhas. Num jogo entre duas das melhores equipas do campeonato, Abrantes e Benfica e Mação empataram a duas bolas, resultado que custou a perda do terceiro posto aos maçaenses e do quarto aos abrantinos. Os locais até chegaram a 1-2-0, mas depois, já na segunda metade, o Mação empatou, numa reação também à derrota caseira sofrida na última semana diante do Cartaxo. Já o Abrantes e Benfica, refira-se, igualou a sua melhor série da época com 4 jogos sem derrotas. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse-nos que, a haver uma equipa vencedora, essa teria de ser a sua, admitindo que na segunda parte houve perda de intensidade.
Eu acho que, na minha opinião, assim, uma equipa vencedora do jogo, claramente que teria de ser o Sport Abrantes e Benfica, porque na primeira parte controlámos praticamente o jogo todo, não sei se faz um remate à nossa baliza na primeira parte. Tivemos várias situações para matar um jogo, para fazer o 3-0. Não conseguimos, entramos fortes. Depois, na segunda parte, o jogo foi mais equilibrado. O Mação equilibrou mais o jogo e acaba por marcar 2 gols numa bola parada. Mas pronto, mesmo na segunda parte, o Chico faz a defesa da tarde, evitando o terceiro gol da nossa parte. Mas acima de tudo, acabou por ser um jogo equilibrado, bem disputado, as duas equipas, como acabaste por dizer. Mas claramente, se havia um vencedor, a nossa equipa teria sido um justo resultado.
Paulo, a verdade é que, mesmo com este empate, o Abrantes e Benfica está aqui na melhor série da época, ou melhor, igual a melhor série da época, 4 jogos consecutivos sem perder, se bem que na primeira série, nesse período, foram 3 vitórias e 1 empate, agora foram 2 vitórias e 2 empates. Olhando para aquela que tem sido a tendência dos últimos jogos, vemos aqui jogos com muitos golos. Foi assim, diante do Bonavente, Glória do Ribatejo, agora também Mação. Como é que se explica esta tendência de golos?
Ofensivamente, voltámos a ter jogadores importantes naquilo que é a manobra da equipa. Criamos, temos criado muitas oportunidades de gol, Trasnovente, marcámos 5 e tivemos mais 3, 4 situações claras de golo. E na Glória do Ribatejo a mesma coisa, e no Domingo que voltou a acontecer o mesmo. Agora, defensivamente temos que melhorar o aspecto em termos de organização defensiva, não podemos sofrer golos como temos sofrido nos últimos jogos, sempre de bola longa, e temos tido alguma dificuldade em controlar a profundidade dos adversários. E temos que seguir golos, algumas culpas naquilo que é a nossa organização, mas resta naquilo que é a parte ofensiva, temos feito o nosso trabalho e temos feito golos, e tem sido bom, porque temos praticado também um bom futebol.
Já se começa aqui a olhar para a Taça Ribatejo ou ainda não?
Claro que sim. É óbvio que, se calhar, inconscientemente, se calhar a equipa na segunda parte se calhar tirou um bocado o pé do acelerador, porque era importante, e estamos a ganhar de gente, estamos a ter aquilo que era a nossa estratégia, daquilo que era o jogo, porque na primeira parte defendemos muito mais longe da nossa baliza do que foi a segunda parte, tentamos jogar mais recuados, e se calhar acabámos por ter problemas com isso, porque o Mação, por exemplo, era uma equipa forte nas segundas bolas à entrada da nossa área. Sim, claramente que sim, pensámos um bocadinho, mas também como o plantel não é muito longo, é difícil gerirmos daquilo que queríamos gerir, não foi possível, mas queremos muito vencer este jogo da taça, é uma oportunidade única para estar presente numa final e nas meias finais, claramente que vamos tentar com tudo, tentar ver se conquistamos a vitória.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica. A Hertz também falou com Francisco Dias Correia, treinador do Mação, que disse que esta equipa demonstrou que é resiliente, mas lamentou a desconcentração com que o jogo foi abordado na parte inicial.
Vejo sim que a minha equipa está preparada para sofrer fisicamente, está preparada para ser resiliente, que é isso que eu te espero. Mas não tivemos tão bem na abordagem ao ponto de vista da concentração. Aos primeiros 20 minutos estamos desconcentrados e isso tem que melhorar. Temos que melhorar a parte do ponto de vista da concentração e como abordamos o jogo, da preparação mental. Aí sim temos que melhorar.
Como é que se explica esta reação, ou melhor, o que é que houve na segunda parte que não terá havido na primeira?
O que houve na segunda parte foi uma reação, e foi uma conversa que tivemos normal, no balneário, explicar onde é que estavam os espaços, e alguns ajustes difíceis. Os reportes que entraram muito bem na partida. No primeiro lance da segunda parte devíamos ter feito 2-1, podíamos ter reduzido logo ao primeiro minuto da segunda parte, mas não conseguimos aí, conseguimos passar 4 ou 5 minutos, e o segundo gol do empate veio logo seguido. Mas pronto, eu penso que a minha equipa fica a sensação que podíamos ter feito um resultado ainda melhor. Agora, é como o senhor disse, a nossa equipa está a entrar em desvantagem no jogo, entramos a perder. Então, os primeiros 10 minutos fomos 2 golos e pronto, depois a partir daí é sempre a correr atrás. Agora, a realidade é que eu estou triste, obviamente, com o resultado, mas ao mesmo tempo tenho uma sensação de tranquilidade, porque a minha equipa criou muitas oportunidades, muitas, foi a equipa com mais oportunidades no jogo, e não conseguimos concretizar. Se tivéssemos concretizado um terço das ocasiões criadas, tínhamos ganho o jogo. Com 3 golos. Não conseguimos finalizar um terço daquelas que criámos, portanto ficou em empate, mas pronto, é assim.
Como é que sente que a sua equipa está nesta altura em que caminhamos a passos largos para o final do campeonato?
Vamos dividir essa questão em dois pontos, do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista físico, a minha equipa está cansada, não é? Não há como esconder. A equipa está a acusar, pronto, a reta final do campeonato, derivado a vários fatores, derivado ao nosso piso, derivado à idade da grande maioria dos nossos jogadores, derivado à vida profissional à vida profissional dos jogadores, e do ponto de vista psicológico também, não, como é óbvio, não estamos a passar um bom momento. portanto, a passar um bom momento a nível de resultados. Mas o futebol é um momento e a gente, nós temos que olhar para dentro e temos que perceber como é que chegámos até aqui. E só assim é que conseguimos superar estas fases menos positivas. Isto é perfeitamente normal em todas as equipas e todas as equipas do campeonato acontece. Fases melhores, fases menos boas, mas só temos é que seguir em frente, temos que perceber onde é que podemos melhorar e andar para a frente. Para a frente é que é o caminho, como se costuma dizer.
Francisco Dias Correia, treinador da Associação Desportiva de Mação. Vamos então dar conta dos jogos que compõem a próxima jornada, 24ª, no domingo, Rio Maior, Salvaterrense, Oriense, Torres Novas, União de Tomar, Ferreira do Zêzere, Alcanemense, União de Almeirim, Fazendense, Cartaxo, Mação Amiense, Samora Correia, Abrantes e Glória do Ribatejo, Benavente. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida um olhar para as modalidades. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte de Hertz Desportivo. Já deixámos o futebol para trás. Vamos então aproveitar esta última etapa desta edição para falarmos de outras modalidades e começamos com o voleibol pela mão de Catarina Teles.
Depois de um fim de semana com bastantes jogos de voleibol, começamos pelo Sport Operário Maranhense, com a equipa de iniciados femininos que perdeu 3-0 contra o Lusófona Voleibol Clube, numa derrota que empurrou a equipa para o último lugar, mas que tem ainda muito campeonato pela frente. Os juniores A masculinos perderam por 3-1 contra o Sport Lisboa e Benfica e mantêm o segundo lugar do campeonato. Também no escalão de juniores, mas no feminino, a equipa maranhense perdeu por 3-0 contra o Lobatos Vôlei e não consegue para já sair do penúltimo lugar. Os séniores masculinos perderam também por 3-1 frente ao Centro de Voleibol de Lisboa. Passamos para os juvenis masculinos que venceram o Figueira Volei Clube por 3-1 e sobem para o terceiro lugar da tabela classificativa, logo seguidos do Sporting Clube das Caldas, que perdeu o jogo por 3-0 contra o Sena Clube de Ceia. Já a equipa sénior feminina teve um fim de semana de jornada dupla, tendo perdido o primeiro jogo por 3-1 contra o Gandaramar, mas conseguiu a vitória no jogo contra o Clube Desportivo Pataiense por 3-0. A equipa maranhense encontra-se em terceiro lugar do troféu Federação. E é precisamente para o Sporting Clube das Caldas que avançamos, com a equipa de juniores B femininos, que esteve muito perto das vitórias, mas que acabou por perder os dois jogos por 3-2, frente ao Clube de Futebol Os Bolonenses e frente ao Odivelas Voleibol Clube. A equipa desce assim para o último lugar da tabela classificativa. Também a equipa sénior feminina saiu derrotada por 3-0 do jogo contra o Lausanne Voleibol Clube, descendo para quarto lugar do troféu Federação. Terminamos com a equipa de iniciados femininos do União Recreativa Mirense, que perdeu 3-0 contra o Colégio São João de Brito e prepara-se para receber este fim de semana a equipa do Lobatos Vôlei.
Catarina Teles aqui com a sua rúbrica dedicada ao voleibol. Passamos agora para o atletismo, isto numa altura em que os atletas se dedicam mais ao treino. Vamos ainda assim à atualização destes últimos dias, com destaque para o Trail do Pastor, que decorreu na Batalha. Mais pormenores com Paulo Saldanha.
A Federação Portuguesa de Atletismo, por norma, todos os anos, logo a seguir à pista coberta, determina que os atletas devem entrar numa zona verde, é assim o nome que é chamado, portanto, uma zona, uma altura em que os atletas ficam mais ao treino e não há competição. E daí haver pouca competição nenhuma, a nível de pista e mesmo de estrada. Mas é claro, há sempre, o atletismo está sempre a mexer e temos uma prova de trail hoje aqui na nossa edição, a 12ª edição do Trail do Pastor, portanto é uma prova que disputa na zona ali da Batalha, Pia do Urso mais propriamente, provavelmente apanhará até alguns percursos dentro do nosso distrito de Santarém, talvez no Conselho de Fátima. E hoje, de facto, está-se a disputar, porque ainda não há atletas que eu estava à espera de mencionar agora aqui na nossa emissão e não consigo, porque eles ainda não terminaram. Já vamos com 5 horas de prova e ainda não terminaram a prova de 35 km. Portanto, dois eventos competitivos, 35 km e 16 km, e depois mais uma caminhada lúdica, portanto, para as pessoas poderem também fazer algum exercício. Mas quanto aos 35 km, destaque para o Miguel Arsério, um atleta da EVT, portanto uma equipa de Diana de Castelo, que foi o grande vencedor dos 35 km com 3 horas 12:30. Segunda posição para um ribatejano, ele que é atleta do SPIT, Conselho de Orém, António Almeida, que terminou com 3:17:53. Terceira posição para Guilherme Lourenço, do Riba Fria, com 3:22:45. Depois, na quarta posição, terminou outro atleta do SPIT, Filipe Costa, com 3:30:13. Na sétima posição, terminou o Tomarense da casa, que corre pela Casa do Benfica em Abrantes, Luís Mota, 3:53:43. Na oitava posição, Ricardo Ferreira, dos Trilhos dos Templários, ACR de Santa Cita, com 3:54:29. E depois já vimos que também chegou o atleta Luís Alexandre, também da mesma equipa, dos Trilhos Templários, na 22ª posição, com 4 horas 14:25. Na parte feminina, as três primeiras foram as seguintes: Inês João, do Saca Trilhos, com 4 horas 09:07. Segunda posição para Paula Lopes, de Amarante, com 4:09:07, também, precisamente o mesmo tempo da primeira. E na terceira posição, a Ana Botelho, do Sinfãs, com 4:27:52. Já no curto, temos aqui já os três primeiros. Portanto, o vencedor foi o Sérgio Correia, do Caracol de Veio Sino, portanto, equipa de Torres Novas, com 1:26:55. Segunda posição para Patrício Gaspar, dos Amadores de Trail Team, portanto, uma equipa também de Orém, 1:28:43. Diogo Viana, do Bajoca, foi o terceiro, com 1:32:25. Já nas meninas, a vencedora foi a Rita Maia, do Fátima Trail Team, com 1:49:28. Segunda posição para Célia Amaro, da Serra da Aire Candeiros, com 1:50:00. E a sua colega de equipa, Cátia Vieira, foi a terceira com 1:58:34. Paulo, na semana passada falei aqui de uma prova que se vai disputar em Tomar, que é o Trilho do Val, em Além da Ribeira. Esta prova estava inicialmente marcada, salvo erro, para 22 de maio, no entanto a organização decidiu alterar a data e antecipou. Ao contrário do que normalmente acontece, adianta-se na data, mas eles anteciparam a data para o dia 1 de maio. Portanto, era a data que normalmente era ocupada pelo treino da Bantino, que este ano não se vai realizar, e assim a Associação de Além da Ribeira vai realizar o seu trilho do Val, no dia 1 de maio, onde tem duas componentes competitivas, um trilho mais longo e outro mais curto, e também a habitual caminhada.
Olha, Paulo, tudo dito no que diz respeito ao atletismo, no entanto, queria-te só questionar numa situação que eu achei curiosa, quando falaste da Janela Verde e numa altura em que o Governo Constitucional, o 23º Governo Constitucional, vai tomar posse para a semana, tantas alterações também no desporto, é caso para sublinhar, por exemplo, falaste na Zona Verde no atletismo, estou-me a lembrar do método de Donte no hóquei patins, ou no futebol, três fases para as equipas de formação, e também no distrital, o que acontece muitas vezes, as equipas terminarem a competição em março, ficando muitos meses sem competir. Isto são algumas das questões que tu, homem do desporto, e todos da super equipa desportiva, temos que refletir e talvez fazer um programa sobre isso.
Sim, de facto, portanto, o Governo limita as suas decisões, no entanto as federações depois são autónomas e decidem sobre aquilo que acham que é melhor para a competição. No caso do atletismo, nós temos que ver aqui algumas situações. Antigamente, já há uns anos, já há muitos anos atrás, praticamente não havia pista coberta em Portugal, até porque muitos espaços existiam. E com a existência dos espaços, é evidente que começou a aparecer então a época de inverno, ou seja, a época de pista coberta, tanto no período de dezembro, novembro, dezembro, até agora o início de março. O que é que isto originou? Com esta situação da pista coberta. Os treinadores começaram a ter que fazer a divisão do treino dos seus atletas em duas fases, portanto, prepará-los para a fase de inverno e depois prepará-los para a fase de verão. E daí a equipa técnica da Federação achar que há de haver, ou terá que haver, um interregno na competição e os atletas dedicarem-se um pouco mais ao treino e até mesmo a descansar, não é? Porque o descanso faz parte do treino e este período ser um período mais de reflexão e depois então entrarmos mais numa fase de treino intensivo. E é o que acontece no atletismo. Outras modalidades adotam outros sistemas. No caso do futebol, em que disseste que acaba muito cedo, já é uma situação um bocado diferente e aí penso que é bastante prejudicial, porque há um grande tempo sem competição e aí não é benéfico nem para os clubes, nem para os próprios jogadores. No entanto, no atletismo há esta fase aqui mais de treino, que os atletas, muitas vezes, os seus treinadores, os atletas, aproveitam até para fazer estágios fora das zonas de normalmente de treino e irem para zonas mais sossegadas, aproveitando também as férias da Páscoa, e no caso, por exemplo, do União Tomar, nós iremos ter atletas que vão até o Algarve fazer estágio, nomeadamente a Federação também nomeia atletas para este período para fazer estágios em vários locais do país. No, por exemplo, no União Tomar, o Manuel Dias está convocado para um estágio de provas combinadas também no Algarve. Outros atletas estão convocados para a pista coberta em Pombal, portanto, aproveitando os espaços da pista coberta em Pombal, enquanto ela está montada, porque entretanto ela irá ser desmontada. E a Federação também marcou um estágio para atletas mais jovens e mais ligados à velocidade e de saltos, tanto em Pombal. São opções, eu não sou totalmente contra, até porque percebo e enquanto treinador também entendo que há de haver um período para não estarmos tantos meses em competição contínua, haver um período, vá lá, de interregno, entre aspas, é claro, para haver um descanso e, ao mesmo tempo, um treino mais acentuado, mais forte, para depois poder os atletas aguentar a fase da época de verão.
Paulo Saldanha aqui com os pormenores deste Trail do Pastor, um olhar para o atletismo, para os destaques do atletismo destes últimos dias. E com o atletismo, precisamente, fechamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, estamos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.